O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio, dentro dessa mala finíssima, pode haver uma bomba. Mas antes de mais, tenho aqui um assunto sério. Eu não sei se vocês viram no meu Instagram, eu fiquei muito comovido com os miúdos de Timor, que nos mandaram uma mensagem, mandaram uma mensagem à Rádio Comercial. E o que se passa é que há uma angariação de fundos muito importante a acontecer. Há lugares em Timor onde se está a morrer à fome, há clínicas sem condições para assegurar os cuidados mínimos de saúde, e há dois sítios que precisam urgentemente ser ajudados. É a Clínica Madre Cecília dos Santos e o Centro Social Padre Manuel Nunes Formigão. Este Centro Social alberga e educa muitas crianças. O Recreio, pá, está uma completa ruína. Aliás, isso vê-se no vídeo que os miúdos nos mandaram. E a Associação Portuguesa Solidária Mercado dos Santos, que eu acho que já falámos aqui,
faz
deles,
um trabalho extraordinário,
da Marisa Barroca. Sim. Eles montaram esta angariação de fundos, cujo link está, seja no perfil do Mercado dos Santos ou no meu, se quiserem ir, está lá no meu perfil do Instagram, está o link. E eu conheço o trabalho desta associação há muito tempo, e a Marisa é daquelas pessoas que vive para ajudar pessoas, e é super louvável o que ela faz. E são precisos para este projeto em Timor 80 mil euros. Neste momento ainda só foram arrecadados pouco mais de 5.250. Há muita gente a ouvir este programa, felizmente, e eu acho que se cada pessoa der um bocadinho, pá, num instante resolve-se isto.
Bora lá então.
Vamos lá.
E, portanto, vão ao meu perfil de Instagram. Nuno Markle é o meu nome, caso não saibam.
Como é que se chama mesmo?
Nuno Markle.
Marco?
Não, é M-A-R-K-L.
Nuno.
Nuno Markle. Está lá o link do GoFundMe em cima.
Está, sim, senhor.
Epá, e vamos ajudar e vamos conseguir resolver isto, de certeza.
Muito bem.
Bom, ontem apareceram ao caminho duas histórias tão boas, não é? Dos vizinhos e do mocho, e a do tipo que tentou vender uma televisão de um hospital a um paciente, que a história que eu tinha deixado pendente na sexta-feira ficou esquecida, e eu acho que esta história não se pode perder, porque é um encanto. É uma história real muito curta e muito peculiar, deixada no famoso grupo de Reddit Tifu, que muito amamos, e onde as pessoas desabafam erros que cometem na melhor das intenções e que redundam em desastre. É um rapaz que permanece anónimo e que diz o seguinte: isto aconteceu há uns anos, mas vivo na minha mente sem pagar renda. Eu adoro esta expressão. Viver rent-free na mente de uma pessoa, uma história. Estava eu na faculdade, diz ele, e estava a sair com uma rapariga que era um pouco introvertida e tímida. Tínhamos ótima química sexy entre nós, mas ela tinha a tendência para, nos momentos íntimos, ser extremamente calada. Eu aprecio quando a minha parceira, durante a ação, diz ele, me comunica que de alguma forma aquilo lhe está a saber bem.
Okay.
Então comecei a pedir à minha namorada se ela, por favor, poderia ser um pouco mais vocal durante o ato. E a dada altura, diz ele, tivemos esta conversa. Então ele disse-lhe: olha, eu adorava que tu dissesses, não é? Quando estamos no tutti frutti. Ele não usa esta expressão, não é? Esta é só nossa. Eu adorava que tu dissesses quando estivesses quase. E ela diz-lhe: ok, ok, mas o que é suposto eu dizer? E ele respondeu-lhe: epá, não sei, aquilo que te vier à cabeça. Eu só sei que vou gostar de saber quando está a acontecer. E diz ele: eis que, na vez seguinte em que fizemos o que tinha de ser feito, eu constato que, certo, ela continua bastante calada, mas eu consigo perceber que ela está quase. E consigo perceber o que está a passar pela linguagem corporal dela. E consigo perceber que ela se está a preparar para dizer alguma coisa. E eu dou por mim a adorar que ela esteja prestes a dizer alguma coisa em pleno ato, no momento em que vai acontecer. E é então que ela diz... Vamos fazer aqui uma pausa. Vamos pensar em vários filmes que nós vimos passados, vá, na Segunda Guerra Mundial. Ok? Todos já vimos nesses filmes aqueles momentos em que alguém vai, por exemplo, lançar um torpedo, certo?
Ok.
Geralmente o que acontece é que os militares fazem uma contagem decrescente, não é? Uma coisa do género: disparo do torpedo em 3, 2, 1. E depois disto, existe uma frase mítica que nós vemos os militares desses filmes clássicos de guerra dizer, e que eu nem sei se ainda se diz hoje. Atenção, eu não sei se ainda se diz hoje. Eu só me lembro de ver isto em filmes antigos. Mas é estranho isto sair da boca de uma jovem universitária moderna, sobretudo em pleno ato físico do amor, para anunciar que o êxtase está prestes a acontecer, fazendo a vontade ao namorado que queria que ela fosse mais vocal. Naquilo que constituiu o maior anticlimax da história, A rapariga gritou de facto a primeira coisa que lhe veio à cabeça. E que foi: Bombs away!
Olha, podia ser pior.
Eu nem sei qual é a tradução disto. É tipo, lá vai bomba, não é? Tipo...
Mas olha, olha que neste build-up que fizeste, o André Penin. Ah, foi o Tiaguinho. O Tiaguinho. Tiaguinho, te lembraste disso? Há uma frase ainda melhor.
Sim.
Que é: Fire in the hole!
Também boa. Também boa. Diz ele.
Que aplicando à situação.
Sim, 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 sim.
Ou então gritou só: granada!
E aquela coisa esquisita quando se manda uma árvore abaixo:
Timber!
Bom, diz o rapaz: todo o calor do momento perdeu-se por completo. A imersão romântica intensa foi completamente desfeita. Depois disto, eu disse-lhe: amor, não voltes a dizer isto durante o ato.
Opa, ela, coitada, ela, ela
também ela nunca está contente.
Opa, ela encheu de coragem, uma mulher calada, reservada, ela... então.
Ela respondeu-lhe: mas tu disseste que eu podia dizer qualquer coisa,
claro,
foi como ocorreu.
Não, a culpa é dele.
Ele está aqui uma pessoa, desculpa.
Ela andou em casa a treinar.
Aposto que a senhora o que disse na altura, no momento, foi uma mama.
Pá, eu adorava que casais portugueses adotassem isso nesse momento, não é? No momento em que está a acontecer. Mas eles conseguirem em simultâneo dizer uma mama humana. Bom, ele diz que a relação não durou muito mais tempo, devido a, diz ele, problemas de comunicação entre eles.
A sério?
Não se percebe, sinceramente.
Mas tudo o resto,
diria eu também ao aparecimento do fantasma de um capitão de submarinos de 1942. Bom, e agora vamos falar de malas. Vamos falar de malas. Esta história vem também do Reddit. Malas são uma paixão de várias mulheres. E depois de eu começar a namorar com uma perita em moda, dei por mim a perceber que é uma paixão próxima com a que eu tenho, por exemplo, com algumas figuras de coleção, não é? Há edições limitadas, há peças raras. É um mundo. Mas há pessoas tão dedicadas a encontrar malas como eu a tentar encontrar figuras raras de 1977 da Kenner do Star Wars. Isto agora foi super nerd. Mas é uma coisa que gera paixão. E paixão era o que esta senhora que largou esta história no Reddit tinha por malas. Diz ela: era fim de semana e eu e o meu namorado decidimos ir ver montras. Geralmente, e dado o preço de algumas destas malas, ver montras ainda é a opção mais barata, não é? Diz ela: fomos à Cartier, fomos à Gucci, fomos à Bottega. Finíssimo. Tudo finíssimo. Atenção, eu tenho que dizer que isto do finíssimo, finíssimo é uma citação da minha própria mãe, ok? A minha mãe, quando a minha namorada lhe oferece uma peça de roupa no Natal ou nos anos, diz, e passa a citar: tu dás-me coisas finíssimas. Finíssimas. Podem ser da Zara, atenção. Mas a minha mãe considera que a Teresa tem um gosto finíssimo. Não, não tem a ver com o preço. Mas pronto, este casal da história claramente foi ver montras genuinamente finíssimas. E diz ela: eu sempre gostei de uma mala verde de Jody. Apesar de eu agora ter um pouco mais de conhecimentos do que tinha sobre moda, eu não sei como é a mala verde Jody. E sem querer parecer preconceituoso, eu diria que talvez só Vera Fernandes neste estúdio esteja em condições de explicar que mala é esta.
Olha, curiosamente, eu também não sei qual é. Eu digo que também não tenho. Sabes que não tenho tempo para ver essas malas. E portanto...
Claro. A não ser que Pedro Vasco e Manel sejam super atentos a esta temática.
Ah, sim, sim, sim. Sim, mas não quero revelar.
Eu para já devo dizer que estou aqui maravilhado com os comentários no WhatsApp dos ouvintes à primeira história. Há quem proponha que no clímax do ato físico do amor, sim, as pessoas clamem: Ferrada veludo, homem!
Ferrada veludo, homem! Mas também deve ser libertador, não é? É de experimentar. Bom,
a dada altura.
Sim, depois conto. A dada altura, eles entram na loja para ela experimentar a tal mala, Jody. Diz ela: experimentei de todas as cores, infelizmente não tinham a verde no tamanho que eu gostava e por isso fomos embora. Diz ela: a dada altura encontramos uma outra loja de luxo que eu já vira no Instagram, mas onde nunca tinha entrado. Super entusiasmada, disse ao meu namorado: temos de entrar lá. Tinham uma boa variedade de sapatos, roupas e malas, mas sendo eu uma miúda fã de malas, foi para essa secção que gravitei. E lá estava a mala dos meus sonhos, a mala de Jody, verde, no tamanho certo. Estava exposta na área onde podemos experimentar sapatos e eu dou por mim a correr na direção da mala, gritando ao meu namorado: querido, é a mala! É a mala que eu quero!
Quanto?
Dou por mim freneticamente a procurar na mala a etiqueta do preço para saber quanto era. Parecia em segunda mão, por isso deveria ser mais barata do que uma mala nova. Deixem-me fazer aqui uma pausa para falar sobre malas finíssimas agora. Isto não é o depoimento dela, isto sou eu agora a falar. Não é preciso ir longe, basta algumas secções aqui do Corte Inglês, aqui ao nosso lado. Porquê é que estas lojas optam por esconder os preços em vez de estarem ali à vista. É por ser caríssimo, é por ser finíssimo.
Não é por ser caro.
Ou é porque partem do princípio de que todos os clientes que entram nesses lugares finíssimos cospem notas e por isso é-lhes indiferente quanto é que essas coisas custam. Porque já me aconteceu com uns ténis numa loja, eram uns ténis incríveis. Onde é que estava o preço? Não estava. E se estiver logo exposto, poupa-se aquele momento aflitivo em que temos que ir ter com uma pessoa da loja e perguntar: olha, desculpe, qual é o preço disto?
Oh, Marco.
Porque as pessoas respondem e nós temos de tentar manter uma expressão calma e normal, embora estejamos com uma hemorragia interna devido ao choque e quase a deitar sangue do nariz.
Olha, não é para nós, pensa assim.
Oh, Marco, muitas vezes em sites de casas.
Sim.
Há casas que não têm lá o preço.
Exatamente.
É o chamado sobre preço
sobre consulta. Mas é porquê? Mas é que é deselegante.
Não, é para nos humilhar.
Não, eu acho que a mensagem é: isto não é para si, pá.
Exato. Saia.
É o seu pé rapado.
Saia.
Isto é para
tirar-se daqui. Não, é. Se está à procura do preço,
é porque isto não é para si.
É porque isto é para si.
Sim. Quem tem, não pergunta. Quem tem dinheiro.
Bom, voltando a esta senhora que conta o seu desabafo, pronto, foi um dia feliz para ela. Encontrou a mala que queria, não é? Finalmente, a mala dos sonhos dela. E começou então à procura do preço para saber quanto era. E diz ela: enquanto escarafunchava o interior da mala, eu estava tão entusiasmada que entrei noutra dimensão. Eu não me apercebia de mais nada em meu redor. Lembro-me de sentir alguma confusão com algumas opções da loja na maneira como tinha aquela mala exposta, mas achei que estavam só a demonstrar como é que ela podia ser usada, porque dentro da mala estavam duas carteiras, estavam bilhetes para cinema e estava um penso higiênico.
Oi?
E diz ela, e é nesse momento que eu me inquiro: um penso higiênico? Eu consigo perceber que ponham uma carteira e uns bilhetes de cinema como demonstração do uso da mala, mas um penso higiênico não será realismo a mais? Foi então que percebi que estava histericamente a mexer numa mala que não estava à venda, mas que era de uma cliente que estava ali ao lado a experimentar sapatos.
Excelente.
Isto é épico. Mas eu adoro que durante alguns segundos depois descobri o penso higiênico, o primeiro pensamento dela tenha sido: epá, isto é realismo a mais.
Eu assim,
até
sim,
um penso higiênico. Para que é exagerar todo um penso reparou? Higiênico? Era a mala. Agora imagina o choque da senhora, não é? A ver
claro.
Outra senhora, o choque da dona da mala, a sim. ver outra senhora a escarafunchar em histeria na mala dela com o penso higiênico dela na mão. Tudo se resolveu, ela disse que simplesmente pegou no namorado e à falta de um orifício no soalho para onde mergulhar foi-se embora. Nos comentários há pessoas a partilhar experiências semelhantes, mas do ponto de vista de quem vê um objeto seu ser devassado. Há uma senhora que diz: alguém fez isso ao meu casaco uma vez. Não fiquei irritada, pelo contrário, senti que tinha bom gosto. E há mais senhoras a confirmar que há um prazer especial em ver outras mulheres mexer nas suas coisas, achar que estão à venda. E há uma que, não tendo passado por isto, nos comentários, depois de ler esta experiência, escreve: adorava sentir isso um dia. Deve ser tão bom ter pessoas a mexer nas nossas coisas, a achar que estão para venda. Eu diria que há sensações melhores na vida, não é?
Olha, eu tenho uma sensação boa.
Fire in the hole.
Eu tenho uma ótima sensação, que é: eu sou daquelas pessoas que quando vai a uma loja de roupa e experimenta qualquer coisa, eu depois dobro outra vez a camisola.
Eu também.
Ah, sim.
E às vezes o facto de eu estar a dobrar a camisola e a colocá-la faz com que pessoas estrangeiras venham ter comigo e perguntem: olha, desculpa lá, tem S&M?
Claro, porque ainda por cima deves dedicar bastante tempo.
Dobras demasiado bem. Tens de dobrar um bocadinho pior.
Eu acho que no outro dia aconteceu-me isso nas duas lojas, na Zara e na Máximo Dutti. Fui às duas lojas. Sim. Nas duas lojas, ou seja, saí de uma, entrei noutra, as pessoas vieram ter comigo e não eram estrangeiros.
Ah, boa,
pois.
Posso pedir-lhe ajuda? E sabes que eu acho que era porque estava com um batom igual a que as senhoras da loja estavam a usar.
Sim, exatamente.
Mas depois estava vestida de esporto.
Pois é, quando vou à Máximo Dutti nunca levo batom.
Não, agora penso que naquele dia tinha batom, por
exemplo.
Agora, também já me aconteceu aquela coisa embaraçosa numa sessão de autógrafos que correu muito mal num supermercado. Da altura vem uma senhora ter comigo a perguntar-me onde é que se vendia produtos de limpeza para carro.
Ah, e não sabias? Oh.
Não, por acaso sabia, tive tempo a olhar
claro.
Em redor e disse: é aquele cooler.
Ajudaste-me,
vês? Mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas, do nada das por ti a pensar, elecas.